Nós vamos tecer alguns comentários a respeito do cristianismo e o cristianismo redivivo, que seria o que é a doutrina espírita. O Cristo deixou um rastro na Terra, e esse rastro de amor foi algo cantado em prosa e em verso na espiritualidade por 4.000 anos. Jesus, para que chegasse até a Terra, levou 4.000 anos, segundo o nosso tempo terreno. E aqui chegando, ele veio trazer uma proposta renovadora a todos nós. Uma proposta de amor incondicional, de perdoar a todo instante e a todas as ofensas. E verdadeiramente não pôde ser entendido, tal eram as querelas, as trincas e os problemas envolvendo a todos nós. Por 300 anos, mais ou menos, o cristianismo se manteve intacto, puro, mas a partir do convívio com o paganismo, a partir do convívio com as fontes que vinham da Judéia e com outros locais, ele foi se miscuindo, ele foi se deturpando, ele foi se modificando. No ano 325 da nossa era, já não temos mais aquela limpidez. Começam a ocorrer dogmas. A presença da Santíssima Trindade começa a surgir. E aí nós vemos nesse primeiro concílio diário essa proposição, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma mesma e única pessoa, com manifestações distintas. No ano de 381 da nossa era, o cristianismo, que era algo puro, algo que sofrera perseguições, algo que teve sempre tendo represálias e sendo humilhados os seus profitentes, era agora considerada a religião oficial do Império Romano. Então nós vamos ver que do ano 381 já haviam ocorrido muitas mortes aos cristãos. Agora vamos dar um salto e estamos ao derredor do ano 1080 da nossa era. O cristianismo já era algo totalmente envolvido com as trincas, com os problemas de ordem material. Já havia uma hierarquia clara, já havia paramentos, roupas especiais, já havia os altares, já havia todo um envolvimento com as coisas do mundo. Mas, não satisfeito, Roma, o que faz? O Império Romano do Ocidente já havia caído. Eles tentam agora retomar o Santo Sepulcro, ou seja, os lugares que eles achavam santos. E aí, mais ou menos do ano 1000 até o ano 1200 e pouco, as cruzadas ocorrem. E aí é um banho de sangue em nome de Deus. Os soldados de Deus, os soldados da igreja, os templários, aonde eles passavam, eles deixavam marcas, deixavam uma série de problemas envolvendo aquelas comunidades. Porque lembremos-nos, estamos na Idade Média. Ano 1080, 1100, estamos na Idade Média, existiam castelos, existiam senhores feudais, existiam pequenas comunidades. E esses agora soldados do Cristo que vão em busca de Jerusalém, o que fazem? Vão disseminando ódio, vão ateando fogo. Mas a espiritualidade inferior achava, e era real, que ela tinha um domínio total já sobre o cristianismo. A espiritualidade superior, que sempre adotou métodos sem que se percebessem, mandou emissários, a vinda de emissários a que sempre estiveram, apóstolos do Cristo. Mas algo significativo começa a ocorrer a partir das cruzadas. Começam a ressurgir, a reaparecer cidades. Começam a ressurgir locais onde as pessoas agora começam a morar. É o renascimento urbano, é o renascimento cultural, é o renascimento artístico, porque retoma-se o comércio. Então, o feudalismo que existia deixa de existir para surgir o capitalismo. Começa a ocorrer o aparecimento de uma classe social chamada de burguesia, que faria agora as transações comerciais, que levaria coisas da Índia, das coisas do Oriente para o Ocidente. Então, essa classe começa a aparecer, a burguesia. Então, vejamos, uma classe que não tinha antecedentes. Eles não eram nobres, eles não eram poderosos, mas agora eles estavam com algo significativo, valor amoedado, dinheiro. E eles precisavam ser aceitos por aquela comunidade que nascera agora. Então, a burguesia passa a financiar as artes. Eles passam a ser os mecenas da arte. Eles passam a cultuar, por exemplo, em Florença, Catarina de Médici. Começa a fazer com que grandes artistas ali cheguem. Rafael Sanjo, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo e tantos outros que vão fazer com que um arejamento cultural comece a ocorrer. A arte, a filosofia havia sido deixada de lado durante a Idade Média. Não existia arejamento nenhum. O que se tinha na Idade Média eram pequenos trovadores, pequenos menestréis, mas não existia uma arte real e, consequentemente, não existia um arejamento cultural. E aí, com esse arejamento cultural, começa a ciência, começam esses filósofos, por exemplo, Petrarca, Erasmo de Roterdã, a se colocarem contrários à igreja. E aí surge aquilo que se chama de humanismo. Humanismo é uma oposição àquilo que vivia a religião. A religião era baseada no teocentrismo. Deus era o centro do universo. Mas esse Deus que eles vendiam, esse Deus que era cultuado através de indulgências, através de imposição, através do medo, não era um Deus aceito de forma natural. E, consequentemente, os homens de letra, os homens de ciência, os homens inteligentes começam a se colocar contrários. E surge, então, esse humanismo, que era verdadeiramente o homem, o centro do universo. Em oposição ao teocentrismo, ocorre o antropocentrismo. O homem é o centro do universo. O primado da razão começa a surgir. O homem precisava pensar. E desse movimento surge um outro, o racionalismo com René Descartes. René Descartes diz e coloca na sua teoria, o método discurso, que ele deveria avaliar tudo, não acreditar em nada, a não ser que aquilo fosse demonstrado, fosse verificado. Então, a verificação, a análise em pequenas partes, a síntese depois em grandes partes, era algo normal para que enumerassem coisas. Então, começa a surgir um movimento racional, ou seja, a religião, apesar de ter movimentos dentro dela agora de Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício, as pessoas eram consideradas heréticas, eram colocadas na fogueira, eram perseguidas, eram retiradas todas as regalias e o dinheiro que elas possuíam. Por quê? Em nome de um preconceito, em nome de um homem, em nome de um amor que não podia ser entendido. Então, nós vemos que estamos adentrando, saindo da Idade Média, adentrando na Renascença, adentramos no humanismo, adentramos no racionalismo. Isso vai redundar, consequentemente, no iluminismo francês. Grandes pensadores chegam à Terra. Grandes homens de letras vêm à Terra agora, retomando aquele humanismo. Expandindo a esse humanismo, o homem deveria ser analisado. A razão era o critério para avaliar, mas existia sim um senso, uma crença em Deus. Não era algo ateu, não existia o ateísmo, não. Dentro dos filósofos franceses, eles acreditavam, aceitavam a presença de um ser que era o arquiteto do universo. Não era um Deus pessoal, não era um Deus que verdadeiramente reverberava sobre os seres com preconceitos, não. Era um Deus de amor. Todos aceitaram aqueles ligados ao iluminismo, não. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, com certeza. Eram homens que vieram mostrar que o caminho era a educação. O caminho para que o ser humano pudesse retomar horizontes perdidos era o homem se educar. Era o homem mostrar a si próprio que ele tinha valores intrínsecos, que ele precisava desenvolver novamente esses valores que estavam, como nos fala Emmanuel, esquecidos. Pergunta no livro Consolador, questão número 200. Emmanuel pergunta, é perguntado a ele, quando é que o racionalismo, quando é que a razão humana se deturpa? quando aqueles profitentes do sacerdócio oficial começaram a barganhar a verdade. Começaram a fazer com que a verdade fosse uma troca, fosse não uma busca por si mesmo, mas para levar vantagens. E aí começou a ocorrer o descrédito de Deus? Não. O descrédito do ser humano, o descrédito daqueles que se achavam verdadeiramente capazes de representarem na terra a divindade. Então, o mundo ocidental, em muitos instantes, se fez materialista em função dos exemplos que não ocorreram, da verdade que não foi entendida, não foi deglutida, não foi sentida e, consequentemente, não pôde ser vivida. Então, é nesse contexto que a espiritualidade vê. Era necessário trazer o Consolador prometido. Era necessário fazer com que aquelas bases cristãs de outrora, que estavam esquecidas, fossem trazidas. Mas em que forma? No primado da razão, baseados no humanismo, baseados no racionalismo. Então, dentre esses que se propõem vir até a Terra, um deles é escolhido para que se corporificasse e viesse trazendo agora esse Consolador. Allan Kardec, Hippolyte Lyon, Denizar Rivaio, vem à Terra e tem uma vida aparentemente tranquila no seu início. Vai ter contato com Pestalozzi na Suíça, um educador, um insigne educador que tinha também contato com Rousseau, que trocava cartas com Lavater. Um era também um místico russo. E aí, o que vai ocorrendo? Vai plasmando, vai formando a ideia, vai dando novos horizontes para que Allan Kardec pudesse se corporificar e estabelecer as bases da doutrina espírita. Mas vejamos, um homem racional volta para a França. Volta para a França e vai fazer o quê? Vai fazer a mudança do sistema educacional francês. Vai fazer traduções. Um homem que era poliglota, um homem que tinha um conhecimento muito grande. E lembremos-nos, no final do século XIX, o que ocorria? No século XVIII, ocorria o seguinte: a Revolução Francesa havia estabelecido seus parâmetros. Mas, consequentemente, as universidades já não eram aceitas. Por que não eram aceitas? Porque elas eram muito tradicionais. Elas estavam muito ligadas ao clero e, consequentemente, existia um movimento da Revolução Francesa contrária às universidades. Então, os sábios se reuniam em academias, em liceus. E Kardec é um daqueles que estudava em Paris, em muitos liceus, em muitas academias, academias de magnetismo, academias de anatomia comparada, academias de fisiologia, de matemática, de química e assim por diante, de língua francesa e de outras coisas. Era um homem, consequentemente, multifacetado, com vários ingredientes para trazer agora, ser o intérprete, ser o codificador de uma mensagem que se propunha luarizar as nossas mentes, dar à nossa vida um entendimento que nos faltava. Se pecamos outrora enquanto cristãos católicos, agora era uma oportunidade renovada de termos uma lógica, de trazermos um entendimento novo. E essa foi a proposição de Kardec. Kardec então foi estudar as mesas que giravam quando chegaram na França. E o que ele viu, diferentemente de todos os outros, ele não viu um fenômeno banal, ele não viu algo insólito, ele viu que tinha consequências morais, tinha uma razão por trás daquilo tudo. E a partir daí, ele começa a montar o Livro dos Espíritos. E quando ele está com várias questões, ele está quase que totalmente completo, a dúvida que ele tinha, por onde ele começaria? E ele está naquela noite pensando, por onde eu irei começar? Eu irei começar pela filosofia? Eu irei começar pela ciência? Eu irei começar por qual caminho? Eu preciso, eu sei, da tarefa de aclarar mentes, de dar a essas criaturas um horizonte novo. E a resposta foi sentida por ele. Não comece sem se esquecer do Criador. Questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. E aí ele se sentiu sensibilizado, ele entendeu que verdadeiramente faltavam aos homens de ciência, faltavam aos homens de inteligência, uma orientação, uma orientação racional, mas que vinha sensibilizá-los no coração. A ideia de Deus era diferente. A ideia que nós passaríamos a ter de leis, de causa e efeito, iam dar um rumo novo às nossas vidas. Afinal de contas, começamos a entender, existe uma razão, não é ao acaso, tudo está ocorrendo aparentemente aleatório, mas a causa profunda é as leis de Deus permeando, comandando a tudo, e nós atraindo segundo as nossas necessidades e potencialidades os fatos para que eles ocorram. Não existe o acaso, ninguém é relegado, ninguém é esquecido, ninguém é privilegiado. E a partir daí, movimentos que haviam surgido no âmbito do socialismo, no âmbito do marxismo, passam a ter uma explicação. O homem é um ser em busca da sua felicidade, que não está na matéria. Está muito além disso, está em respostas, está em horizontes que nós precisamos ter. Está em noções que nós não podemos esquecer. Então, é dessa forma que ele vai tendo uma série de dificuldades para que entendamos algumas coisas. Tudo ele elaborava, questionava a espiritualidade. Em um determinado momento, a doutrina está quase que totalmente codificada. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, tudo está ali colocado. E ele está em dúvida, lança ou não lança uma revista. E os Espíritos dizem sim. É necessário lançar uma revista. Se apresse, faça isso. E na Revista Espírita, nós vamos ver a sensibilidade de Kardec. Nós vamos ver o homem Kardec. Ainda que nós possamos entendê-lo, vendo no Livro dos Espíritos, sistematizando pequenos comentários, ali está na íntegra o que ele era. Em um determinado momento, ocorreu na Sociedade Espírita Parisiense, fato interessantíssimo. Cinco poetas do passado, cinco poetas franceses, em dias diferentes, o que fazem? Se comunicam nessa sociedade falando sobre algo que Buffon, o cientista, havia falado, que o homem é a medida das coisas. E eles fazem o quê? Em dias diferentes, fazem uma controvérsia, um debate, mostram pontos de vista diferentes. Até que no último dia, finalizando esses debates, Erasto, um espírito superior, diz: isso é para que vocês entendam. Conheçam o ser humano, vocês conhecerão os espíritos. Eles não são mais nem menos. Continuam com os pontos de vista, continuam com os preconceitos, continuam a ser eles mesmos. E essa é a noção que ele nos dá da espiritualidade, de vida que continua sendo nós, levados a locais semelhantes, em analogia ao nosso parâmetro íntimo. Mas é dessa forma que ele vai nos mostrando. E quantas coisas, quantas intrigas ocorrem daqueles que estavam ao lado dele. Mas o pior é que, em determinado momento, ele viajava, ele ia a Bruxelas, a Bélgica, ia a vários outros locais, e essas viagens eram para ele um alento. Ele ia a locais e via que a doutrina espírita estava se expandindo. Mas ele também tinha uma preocupação. Ele precisava responder uma série de cartas que chegavam. Ele tinha mais de 500 cartas sem responder. E ele pergunta aos espíritos, um médico, Demur, que veio a ser posteriormente a reencarnação de André Luiz, responde a ele: que você se preocupe com a sua saúde, que você se preocupe com o seu bem-estar, que você responda através da Revista Espírita a todos esses. Eles entenderão, o bem coletivo é mais importante do que individualidades. Nós precisamos finalizar a codificação. A codificação precisa ter um término para que você volte daqui a um pouco completando e amplificando essa doutrina. E assim ele fez. E assim ele vivenciou, começou através da Revista Espírita a responder, a falar, e ele completa o livro A Gênese, que foi o último livro. E a partir daí, ele tem uma base, ou está colocado ali uma base científica, ainda que modificações venham a ocorrer. E é sempre ele colocou isso. Quando a ciência mostrar um ponto que a doutrina está errada, que ela se modifique, mas siga a ciência, siga o bom senso. E é isso que nós temos que entender. Quando ele estava sendo velado, Camille Flammarion, no túmulo, diz: o bom senso encarnado está indo. E no dia seguinte à sua morte, a sua esposa, um trato pessoal que havia feito com ele, vai agora fazer com que fundar a Livraria Espírita em Paris. E ele se comunica no dia seguinte alentando a todos. Ele continuava, ele estava vivo. E que nós lembremos-nos, ele veio nos mostrar um caminho, ele veio nos dar um horizonte, ele veio mostrar no mundo de tanto materialismo, de tantas preocupações menores, que existe uma razão maior. E ele mesmo fala, quando eu fui entregado, quando as decepções ocorreram, quando pessoas queridas deixaram-me de lado, eu pude olhar com um olhar acima da humanidade, acima dos interesses menores, banais, e vi e compreendi a todos e segui o meu caminho. Aquilo não me abalou, aquilo me deu forças para que eu conhecesse mais e melhor a respeito do ser humano. Que Jesus possa levar a todos nós, e principalmente a Kardec, esse codificador, as bênçãos de todos nós. Que Deus ampare-nos.